Boa noite aos colegas que fazem o trabalho O Mundo como Construção, um encarte dentro da filosofia clínica. Neste semestre, veremos a segunda parte deste curso, que inicia hoje, um curso todas as segundas-feiras, das 19 às 19h45, aproximadamente. E veremos agora, privilegiando tudo que os senhores estudaram no semestre passado, faremos grandes aprofundamentos durante este semestre, já a começar de hoje. E hoje nós vamos conhecer um trabalho de um fotógrafo da Nova Zelândia. Vamos fazer primeiro uma contextualização, antes de eu partilhar a tela com vocês e mostrar parte da obra que veremos. A Unicef, a partir de 1945-46, final da Segunda Guerra Mundial, ela abre uma... A Unicef é uma partição da organização da ONU, né? Das Nações Unidas. Ela abre uma frente de trabalho muito importante direcionada às crianças. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre tantas coisas que se tornaram evidentes, uma delas era a situação das crianças pelo mundo. E a Unicef provavelmente é um dos órgãos que mais tem feito um trabalho pioneiro, arrojado e discutível algumas vezes, no sentido de apoiar as crianças que vivem em nações muito pobres, nações que essas crianças muitas vezes não têm sequer o que comer, muitas vezes não têm o que vestir. E a Unicef tem feito esse trabalho. A partir da década de 50, ela se torna conhecida e recebe apoio de muitos países e instituições pelo mundo. Bem, a Unicef, nesse trabalho que ela realiza, ela tomou os seus pesquisadores, seus funcionários que estão atentos ao que se produz pelo mundo, ao que se faz pelo mundo, os projetos assistencialistas, os projetos pedagógicos, os projetos médicos e de outra ordem para as crianças. Eles têm um radar aberto para identificar esses trabalhos pelo mundo. Um desses trabalhos que a Unicef descobriu é deste fotógrafo que veremos hoje, o Simon Lister. O Simon Lister, ele começou a fotografar crianças, o trabalho que elas realizam, trabalho, vejam bem, os estudos, a situação familiar das crianças. E a Unicef, então, chamou o fotógrafo e, em parceria com ele, eles desenvolveram uma obra realmente muito bonita e importante nos nossos dias. Basicamente, o que este fotógrafo faz é mostrar a criança no ambiente dela. Não é aquela fotografia de estúdio. Aquela fotografia, quando eu falo fotografia de estúdio, pensem nos softwares que existem hoje, que mudam cores, colocam filtros, corrigem, às vezes, a luminosidade, que colocam até personagens onde eles não estão, e etc. Há muitos recursos de computador hoje em dia. Mas o Simon, ele procura pegar a essência, aquilo que a criança vive, aquilo que ela vivencia no ambiente que ela está inserida. Para isso, ele precisa ir ao mundo dessas crianças, interagir com elas, com as famílias. Muitas vezes ele chega em lugares, nós vamos ver hoje, Bangladesh, ele não conhece a língua, ele não conhece as pessoas, ele sabe muito pouco, às vezes, do que se passa lá. Então, claro que ele tem apoio da Unicef, então sempre enviam com ele um emissário que faz esse papel de tradução, de interação, para que ele possa desenvolver o trabalho dele. Bem, nesse trabalho que veremos aqui, considerem o estado de Santa Catarina, pois Bangladesh é um país. Bangladesh, se você olhar no mapa, você vai ver lá embaixo, ele está a leste da Índia. Você localiza a Índia no mapa, Bangladesh está ali, ao leste dela. E é junto àquele golfo, lindo golfo de Bengala, que está logo ao sul. Ao norte, mais para cima, tem Nepal. Lá está Bangladesh, um país do tamanho de Santa Catarina. Sabem qual é a população desse país? Mais de 160 milhões de pessoas, por uma área do tamanho de Santa Catarina, aproximadamente. Tem ali, passa o famoso rio Ganges, né? Entre outros rios importantes que eles têm. O país tem imagens belíssimas, aquelas planícies, aquelas embarcações de madeira que sobem e descem por todo lado. É um país muito bonito. Também as florestas, né? As famosas florestas da Ásia, tem muito naquele país. Sabe que lá tem aquele um animal que alguns pensam que é pré-histórico, de certa forma é, que é o tigre de Bengala, é de lá. Bem, quer dizer, é de lá, mas também dos países ao redor, né? E é um país que tem muitos problemas. Realmente, eles vivem uma situação muito diferente de outras nações vizinhas de Bangladesh, né? Bom, quando o Simon começa a se aproximar de tudo isso, de Bangladesh, do que está se passando lá, dessa situação das crianças, ele faz toda uma pesquisa, primeiro historiográfica, e sabe que o aguardava não era uma situação simples. Primeiro, a cultura. A criança em Bangladesh ocupa uma função e um papel existencial muito diferente do que nós vemos aqui no Ocidente. Eles têm... O Simon notou que existe uma afetividade muito grande familiar, e essa afetividade familiar abre caminho para uma série de referências, como trabalho. As crianças trabalham em grande parte, e às vezes trabalham como adultos, mesmo com leis internacionais. É muito problemático entrar numa nação como Bangladesh e questionar certas coisas que são culturais e históricas para eles. Eu quero mostrar um trecho para vocês, eu vou partilhar a tela para que vocês tenham uma primeira aproximação do trabalho do Simon e do tema de hoje, né? Que diz respeito a construir-se no outro. Construa-me, a primeira parte, né? Então, vou partilhar a tela com vocês. Vimos então uma primeira aproximação, né, do Simon em Bangladesh, uma visão panorâmica de povos, de trabalhos, de atividades. Vejam, ele se aproxima muito de uma menina que está em uma rede de pano e tira uma foto a cerca de meio metro dela. Isso não afeta completamente o comportamento, o modo de ser da criança? Uma máquina imponente, com vários milímetros de objetiva e a proximidade, não é? Ele é um adulto com aquela máquina tão próximo. Vocês viram a menina paradinha, quietinha, olhando para ele fazer aquelas imagens. De fato, existe sim, existe afetação, existe uma série de coisas. Mas vocês viram que isso é um momento que ele faz de imagem. Nos outros momentos ele está nas embarcações, ele está em cima de um trem, muitas pessoas lá transitam nos trens em cima deles, e há cenas impressionantes assim, do trem atravessando o centro urbano sem qualquer grade de proteção, gente morando a 1,5 metro dos trilhos. Então ele faz todo o movimento em torno do objeto de estudos dele, ora fazendo, vocês verão em seguida numa outra sequência, ele dentro das pequenas fabriquetas de artesanato, ele ali acompanhando a produção que as crianças fazem, interagindo com elas, aí as crianças até se distraem da presença dele, e outras vezes ele faz essas fotos. Há fotos que ele tira em vários lugares do mundo, em outdoors, pelo mundo, em campanhas, em hospitais, em campanhas para arrecadar recursos para as crianças. É um trabalho muito, muito bonito que ele desenvolve. Depois que ele faz essas tomadas todas, ele faz uma espécie de seleção, né, em que ele vai aquilo que ele viveu com a pessoa, ele vai tentar então aproximar da imagem que ele fez. Olhem o que o Simon falou sobre os trabalhos que ele realizou em Bangladesh. Ele disse: lá tudo está em torno das pessoas. Os relacionamentos, o amor, a amizade, as pessoas vivem a vida em uma grande plenitude. Mesmo que não possamos falar o idioma que elas falam, temos uma linguagem, que é comum, uma linguagem universal, com a câmera. Eu gosto muito de tirar fotos do rosto das pessoas, porque eu acho que as imagens, os retratos, realmente mostram o espírito de uma pessoa. Bem, aqui nós começamos a entrar com maior propriedade na aula de hoje, que é Construa-me, a parte primeira. Não é apenas o Simon que fala sobre o rosto. O rosto como identidade, o rosto como reconhecimento, o rosto como propriedade. Muitos filósofos, Buber, Levinas e vários outros também elegeram o rosto como uma dimensão, não propriamente à pessoa, mas aquilo que dá acesso à pessoa. Quando então o Simon procura na pessoa a propriedade, a identidade, vai construir a pessoa pelo rosto, já é uma construção dele. Por mais que ele queira colocar, se eu estou construindo a pessoa por ela, a pessoa, vou ao contexto da pessoa, sim, mas se eu faço a eleição do rosto da pessoa a prioristicamente, como princípio de identidade, então já é eu já estou construindo a pessoa. Eu escolhi o modo de representação pelo qual o outro se fará dar e conhecer, né? Então, isso para a clínica é muito relevante, muito importante. Por todos os sistemas de translados que temos aqui, sabe, e nas nossas relações afetivas e pessoais, quando lembram aqueles exercícios que fazemos sobre representação e filosofia clínica, lá nos primeiros movimentos de estudos, né, que você coloca uma pessoa para ouvir a outra, então a outra conta um trecho da vida dela, e aí você pergunta: o que foi que ele disse? E aí, ao reproduzir, às vezes a pessoa que acabou de contar um fragmento de sua história fica boquiaberta. Ela diz: mas não foi isso que eu falei. E outros: não, você não falou assim, literalmente, mas você quis dar a entender que era tal coisa. A escuta tautológica, a reprodução do outro, como construção no princípio de representação, exige algumas premissas. Quem vai representar o outro está representando o outro em que elementos? Um dos elementos que o Simon faz, que é belíssimo, a maneira como ele constrói, é que até pelo trabalho que ele desenvolve com a Unicef, é mostrar para o mundo uma das identidades dessas crianças. E uma das identidades dessas crianças, o Simon acha que encontra no rosto, no sorriso, na timidez, às vezes na soberba, às vezes na altivez. É muito interessante a força que ele descobre nessa interseção que ele tem com essas crianças. Bem, nesse documentário no qual nós tiramos o encarte, que se chama Tales by Light, ele tem o auxílio do Bloom, né, que caminha com ele, que já tem maior fluência nessas interseções e ajuda muito. Mas temos um elemento ainda a colocar. Existem fotógrafos, pintores, historiadores que, em relação àquilo com que se relacionam, eles se colocam à parte, à margem, eles não fazem a interseção deles, é uma interseção, vamos dizer, remota. Não é o caso do Simon. Ele interage com as pessoas, ele toca nas pessoas, ele quer sentir o cheiro do ambiente onde as pessoas vivem, os sons, ele quer conhecer as dificuldades, as angústias, os problemas, o que faz com que ele tenha uma forma muito diferenciada. E ele não ignora que ele privilegia o rosto como um elemento de documentação, mas ele procura no rosto algo que diga respeito a tudo isso. Olhem as palavras do Simon Lister sobre isso que eu estou dizendo para vocês. Ele diz assim: eu realmente amo as pessoas e eu experimento a vida na plenitude, mesmo quando ela está em seu estado mais pobre. Quanto a isso, meu coração bate muito intensamente quando eu entro naquelas favelas e quando eu vejo a condição daquelas pessoas, como elas vivem. O gosto de expressar isso, e eu gosto de expressar isso, porque aquelas pessoas estão simplesmente vivendo, lidando com aquelas considerações, aquelas situações. E eu quero capturar aqueles instantes. Eu quero capturar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vendo. E ele diz que ele se emociona várias vezes quando ele vê aquelas fotos que ele tira das crianças espalhadas em algum outdoor quando ele chega num país pela Europa, América do Norte. E ele não fotografa apenas em Bangladesh, ele já tirou fotos no Líbano, da infância no Líbano. E também é algo que nesse momento é bastante difícil, bastante complicado, e o Simon coloca isso. Ele já esteve na Etiópia, aqui na América Latina. O Simon esteve fotografando no México, mas em muitos lugares, na África, esteve na Etiópia. Ele realmente viajou muito. Ele entra naqueles lixões, entra nas pequenas fabriquetas de fundo de quintal, onde as crianças trabalham, onde as crianças vivem. Olhem as palavras do Simon. Ele fala: eu já estive nas favelas, eu já filmei em cima de um trem em Dakar, filmei vários lixões e muitos tipos de situações esquisitas. Eu amo tirar retratos de pessoas em várias situações e também gosto muito de conhecer as pessoas. Pessoas que, nesse sentido, têm muito pouco, mas que têm muito, muito no estilo como elas vivem. Observem que, então, nessa interação que o Simon Lister tem com essas pessoas, ele é uma espécie de porta-voz, é ele um tradutor, é ele quem vai nos apresentar e construir essas pessoas para outras com as quais elas não têm contato, elas não têm interseção. E o Simon, como fotógrafo que é, ele não ignora que nós, por exemplo, que fazemos este curso aqui, estaremos um dia dentro de um metrô, de um ônibus indo ao nosso trabalho, ou dentro de nosso automóvel ouvindo música e conversando. E ele terá 2 ou 3 segundos, porque ele sabe que vão colocar um outdoor da Unicef em alguma esquina, em um outdoor qualquer, ou perto de uma escola, de uma faculdade, de um hospital, de um educandário. E nós passaremos por ali, às vezes enquanto o trânsito se demora, ou o semáforo está para trocar suas luzes, por 4, 5 segundos. É o tempo que o Simon terá conosco para ele construir esses elementos para nós. Então vejam, não se trata apenas de uma documentação, não se trata apenas. Não é, ele, a Unicef precisa que homens como o Simon entrem nesses contextos e nos digam desse contexto. E diante de todas essas limitações, vocês podem depois procurar na internet. Aliás, ele tem um site dele, vocês podem procurar lá, Simon Lister. É belíssimo o site dele. Tem filmes, tem entrevistas, tem inúmeros trabalhos que ele está fazendo pelo mundo que mostra isso. Então ele precisou fazer mais um filtro em tudo isso que ele se preparou, estudar muito profundamente, conviver de fato, interagir de fato, até sintonizar isso que ele buscava. E então ele nos apresenta. Daí porque, explicando então o que eu estava dizendo para vocês, ele faz aqueles giros ali. Ele tira foto da criança parada, depois da criança trabalhando, depois da criança com a família. Tudo que ele puder. Ele fala que hoje, com a tecnologia, a tecnologia ajuda muito, sem dúvida. Só que vejam, uma coisa é você ter uma tecnologia numa cidade como Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia, Manaus, Belo Horizonte. Isso é uma coisa. Você tem tecnologia, uma internet muito veloz, você descarrega no final do dia seus aparelhos, não é? Tem tempo de carregar a bateria, de fazer uma série de coisas. Não é assim no campo de trabalho em que ele está. Então, ele conta que durante o dia ele sai com o equipamento dele e ele precisa ser extremamente seletivo, então ele já fazia um estudo prévio. Dizem para ele o que eles vão fazer e aí ele seleciona o material que ele vai usar. Uma vez que são fotos, por exemplo, com pouca luminosidade, ele terá que optar por um tipo de máquina, um tipo de lente, um tipo de recurso, né, e saber dimensionar esses aspectos. Então ele coloca na mochila dele o que ele realmente vai usar ali. Durante a noite, e geralmente está esgotado, cansadíssimo, onde eles chegam, eles têm a noite para baixar todo esse material digital. Então ele tem um drone, que ele mesmo comanda esse drone, né, equipado para tirar fotos panorâmicas, 360 graus, e também tem o equipamento que ele leva em mãos. E aí, às vezes ele vai... Chega 11 da noite na hospedagem que eles estão e tem poucas horas para descarregar todo esse material, enviar. Às vezes não tem internet, às vezes tem uma série de problemas. Houve umidade que danificou o equipamento. E tudo isso é parte da construção dele. Ele não deixa isso fora da construção dele. As dificuldades são parte do retrato que ele vai nos apresentar nesse trabalho todo que ele faz. Quando ele é perguntado, vocês encontram na internet entrevistas dele, por onde o Simon Lister passa hoje no mundo, ele é convidado a explicar o trabalho, a comentar o trabalho. Cada vez que ele faz isso, é uma chance que ele tem de novamente chamar a atenção para a construção que ele está propondo. Olha o que ele diz a respeito disso. O que realmente vai me motivar é conscientizar as pessoas que eu encontro no mundo sobre a atividade infantil, o trabalho infantil, sobre a condição das crianças, a condição das crianças nos países pobres do terceiro mundo. Quando você olha nos olhos daquelas crianças, você vê o mundo através dos olhos delas. E eu quero que o mundo veja o que elas estão vendo. Olhem, se os senhores passassem um material fotográfico, entregassem na mão de um exímio fotógrafo e propusessem fazer isso, muitos fotógrafos declinariam. Não aceitaria um convite. Tamanha a dificuldade, tamanha a envergadura de um trabalho como este. Primeiro vou parar aqui o gravador para ouvir as considerações e questões dos senhores e depois eu vou partilhar mais um trecho do que eu separei aqui do documentário para conversarmos. Após as valiosas colaborações dos colegas, comentários muito bonitos, vamos agora aprofundar um pouquinho mais o nosso trabalho. Observem que nesse ato de construa-me, ou seja, essas crianças precisarão da mediação do Simon Lister para que nós possamos ter com elas. Sem a mediação dele, do trabalho que ele faz, isso seria muito improvável. Muito difícil, pouquíssimos, talvez fossem até Bangladesh, Etiópia, nos lugares que ele, o Vietnã também, ele fotografou no Vietnã, a fazer essas imagens. E ele nos deu um elemento a mais. Nessa aproximação com essas crianças, ele não quer mostrar o que... Por exemplo, uma campanha publicitária que pede ajuda a mostrar as crianças em condições extremas de penúria, de necessidade aguda extrema, porque na interseção com elas não é isso que ele percebeu. A miséria, a falta de comida, a falta de educação, a falta de saúde, essas coisas constituem um aspecto. Não é o maior aspecto. Nessa interseção com eles, vejam o que ele nos disse há pouco, que ele quer que nós possamos ter acesso ao que estas crianças veem, o que elas entendem, como elas percepcionam. Bem, mas isso não poderia acarretar a demissão dele na Unicef? Afinal, a Unicef o contratou porque ela precisa de recursos, precisa conscientizar as pessoas para... uma parte disso que chamamos de realidade, que são as necessidades dessas crianças, e contratou um fotógrafo exímio e uma pessoa vocacionada a esse trabalho, e ao chegar lá o Simon diz, ok, só que eu vou mostrar ao mundo, primeiro ele falou o rosto como princípio de identidade, e lá no rosto ele quer encontrar como aquele rosto vê o mundo, e contar para nós. Isso vai muitas vezes nos constranger, porque nós que vivemos uma sociedade ocidental da opulência, das muitas coisas para todo lado, temos o nosso automóvel, temos gasolina dentro do nosso automóvel, temos conforto, temos música, temos calefação, ar-condicionado, temos comida, temos água potável, temos o nosso jardim, temos o nosso cachorrinho, temos os nossos maridos, esposas, filhos, pais e amigos e muitas outras coisas. E o Simon diz, mas o que essas crianças estão vendo, muitas vezes diz que tudo isso que nós temos constitui, na verdade, uma miséria. Uma miséria porque, diante da existência, nós acumulamos todas essas coisas que são tão poucas diante da existência que nós, na verdade, é que somos aqueles que necessitam. E necessitamos, muitas vezes, é do olhar daquela criança que, ao ver o mundo, no sentido de eu gosto de viver, mundo tem coisas interessantes, o mundo tem coisas bonitas. Outro dia eu vi a criança nos contando com seu olhar uma locomotiva. Outro dia eu vi uma tartaruga nadando. Outro dia, e ela nos contar isso, e nos contando isso, pelo olhar dela, como plenitude. Lembram que ele falou há pouco? Plenitude, várias vezes. Eu olho para todas essas coisas que eu acumulo, que me cercam, coisas que eu busco, coisas que eu acho que vão me fazer sentir melhor ou bem, ou vão me dar segurança, etc. E vejo, nossa, quem está precisando de ajuda aqui muito sou eu. Bom, mas como fica então a situação? A Unicef faz essa veiculação porque ela diz, essas crianças precisam de ajuda, de pessoas como você. E eu, ao olhar tudo isso que o Simon me mostra, digo, puxa, mas eu também preciso de ajuda. E em certo sentido, talvez até mais que essas crianças, em alguns casos. Muitos já desistiram da vida. Se comportam como criaturas vivas, mas não vivem propriamente. Vivem a parte da vida que se reduziu à angústia, medo, agitação, buscas incessantes por coisas que acabam se revelando nada, etc. E nesse sentido, numa mensuração que não, claro que nunca será uma equação exata, talvez sejamos muito menos e talvez precisemos. Só que aí entra um fator interessante. A ajuda que a Unicef e Simon estão propondo não é que eu vá até o banco e deposite na conta dessas crianças para que elas tenham água, para que elas tenham comida, para que elas tenham escola e eu diga tchau, adeus, fiz minha parte. Não é essa ajuda que eles estão querendo. Se fosse esse tipo de ajuda, o caminho provável não seria esse. Então o que eles estão querendo? A Unicef, depois dos anos 50, mas sobretudo recentemente, ela está apostando mais na integração. Ela quer que conheçamos de fato essas crianças e que elas nos conheçam. E que como decorrência dessa intercessão, aí sim as coisas possam se fazer. E serão muitas, nem sempre serão aquela ajuda na qual, como dizia o José Saramago, nós vamos simplesmente aliviar a nossa consciência via hipocrisia social. Não é disso. É de uma outra questão que estamos falando. Pois essas crianças, enquanto seres que interagem conosco, que entram em nossas vidas, promovem outras formas de intercessão, nutrindo nossa alma de coisas que para muitos já não existem há muito tempo. Vou mostrar agora um segundo trecho para os senhores, que eu separei do documentário. Antes de seguirmos para as crianças trabalhando agora nas fábricas de balões, que a um só tempo é belíssimo e comove, toca a alma de um jeito, por contraste, muito profundo, vamos nos demorar um pouco nisso que acabamos de presenciar. As crianças numa fabriqueta, com aquelas correntes, polias, rodanas, girando para todo lado, barulho, um ambiente sujo, um ambiente sem higiene, um ambiente sem... Vocês não viram água, vocês não viram nada, as crianças com os pés no chão, as mãozinhas sem qualquer proteção, luva, nada. E o Simon ali tentando documentar aquilo tudo, emocionado, cúmplice, tocado profundamente por esse elemento e nos trazendo essas coisas todas, nos avisando de vários elementos. Na nossa concepção típica da nossa base categorial, alguns observam isso com a alma repleta de culpa, como se tivessem cometido, como se o que estamos vendo de fato somos responsáveis porque compramos muitos desses produtos que estão na nossa mesa, que enfeitamos, que damos de presente, produtos de alumínio, produtos de metal, e aí nos sentimos profundamente culpados, chegamos num lugar e vemos essas peças por 5, 10 reais e achamos então que é interessante comprar, que é muito barato, que vem de algum lugar da Ásia e que está tudo bem. E agora, vendo essas imagens, nos sentimos arrasados e culpados. Não é essa a responsabilidade que o Simon e que a Unicef estão querendo nos convidar a ter. A responsabilidade para a qual somos convidados é de outra ordem. E é uma responsabilidade que pede aprofundamento. Porque vejam, não podemos ir lá em Bangladesh, chegar a Bangladesh e querer que as nossas regras, as nossas métricas, os nossos códigos morais éticos, a nossa maneira de ver o mundo se faça lá. Se buscamos uma forma de respeito e alteridade, levar a minha forma de ir lá, chegar, tirar essas crianças desse emprego, colocá-las numa escola, porque isso, segundo a minha concepção, é o certo, pode ser um dano tão grande quanto o que essas crianças vivem, pode ser um dano maior. Há toda uma estruturação, uma ordenação social ali complexa, da qual uma parte me chega agora, mas eu não conheço mais nada disso. Como essas crianças chegaram aí? Quem são essas crianças? O que quer dizer esse trabalho dentro da comunidade na qual elas vivem? O que significa que é isso o pão que elas vão colocar no prato das famílias delas? Já que o pai sozinho não consegue, a mãe sozinha não consegue. Quem são os empregadores dessas crianças? Quais as coordenadas eu devo observar aqui, de modo a compreender o que se passa e nessa interação de coisas, já que me sinto responsável, tanto quanto as crianças são responsáveis, o contexto é responsável. E lembrem, responsabilidade que não significa culpa, significa algo está acontecendo, estou agora aos poucos me informando sobre isso, tenho meus mecanismos daquilo que considero realidade e na interseção vamos ver o que é possível. Tudo isso é muito delicado, porque nos cuidados de eu não quero invadir o mundo no qual vivem essas crianças, ao considerar esses cuidados estruturalistas, sou eu invadido pelo mundo delas. E assim como pode ser extremamente nocivo entrar no mundo delas dizendo que é o certo ou errado, pode ser extremamente nocivo se não resguardo o meu mundo e sou invadido por essas coisas e faço a leitura por culpa, por responsabilidade. Sabem aquela coisa de uma criança que não quer terminar o prato e o pai e a mãe diz, pois é, e lá na Ásia, em Bangladesh, tem crianças que não têm o que comer e você está rejeitando comida. Essa é uma das maneiras de intrusão de uma realidade muito diferente da nossa, causando um impacto imenso e muitas vezes terrível nas nossas realidades, nos nossos mundos. Numa interseção, fatores profundos precisam ser considerados. Quando o Simon disse, eu quero mostrar para quem mora no Ocidente o que essas faces veem, no momento que ele se propôs isso, com essa responsabilidade, nos colocando lá no mundo dessas crianças, o que nós vemos dentro desses mundos nos mostra uma forma melhor de interseção com ela, com eles, com elas. Não tenho como comparar uma criança dessa com um filho nosso, um neto nosso da mesma idade, que vai à escola. Para nenhum dos lados aqui essa comparação seria producente, não nessa forma direta, mas na forma de uma conversação, temos muito chão aí a caminhar. Vamos ver mais um pedaço agora, quando ele vai para a fábrica de balões com essas crianças. Chegamos então ao final do nosso trabalho de hoje, uma apresentação, uma introdução ao trabalho que o Simon Lister tem feito. E um convite a essas reflexões todas, não é? Nessas questões. O que o Simon e a Unicef estão se propondo a fazer é promover a intercessão. Eles não estão nos dizendo, ainda que em alguns momentos, pela força da emoção, eles ultrapassem a proposta, mas o que eles estão nos convidando e também convidando essas crianças e as suas famílias é a um encontro. Um encontro. Conhecermos e deixar que nos conheçam gradativamente, para a partir deste encontro podermos construir coisas. É uma proposta realmente contemporânea. Antigamente essas coisas não eram feitas desta forma, era muito diferente. Hoje, por uma série de contaminações de lado a lado, isso se tornou muito diferente, mas apostar no encontro é um dos elementos da pós-modernidade, né? Não chegar com a nossa verdade pronta, impondo, dizendo que nós somos ricos, eles são pobres. Também não inverter e achar que eles são ricos e eu sou pobre, mas sabermos que em certas áreas temos carências, eles também possuem carências e temos outras coisas, e ver o que é possível na arte desse encontro. Uma arte e um encontro que vai se traduzir na própria caminhada. Não há como prevermos mesmo, porque isso é inédito, né? É uma coisa completamente diferente do que era feito há muito pouco tempo, né? Quando pesquisadores chegavam em uma comunidade, achavam que aquela comunidade era pobre e já tomava uma série de providências. Até onde isso vai, o que vamos conseguir com isso, vocês, uma parte, já vivenciaram hoje, né? Quanto a esses elementos. Vou desligar o gravador, chegamos ao final do nosso trabalho e passarei alguns recados finais a vocês.
Life's a long song.